E falando agora um pouco de saúde, como eu anunciei antes do intervalo, a gente conversa aqui no nosso estúdio, estamos recebendo a secretária de saúde de Treviso, a Luciane Possoli. Ela está acompanhada da Vanessa Pescador Urbano, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Elas vão conversar um pouquinho com a gente sobre campanha de vacinação contra a Covid-19 e outros assuntos que são de competência aí da Secretaria de Saúde na cidade de Treviso. Começo te cumprimentando, Luciane, seja muito bem-vinda, secretária, bom dia.
Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos da rádio, os ouvintes, especialmente nossos ouvintes de Treviso, né? É um prazer estar aqui com vocês.
Vanessa, também seja muito bem-vinda, um bom dia.
Ok, obrigada, bom dia a todos.
Secretário, eu queria começar se comentando um pouquinho sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Em que etapa que está a cidade de Treviso? Como é que vocês estão executando esse momento?
Então, nesse momento, nós estamos, né, na fase 1 da campanha de vacinação das pessoas com comorbidades, no caso que tenha alguma doença já pré-existente, né? Então, nesse momento, a gente está nessa fase da campanha de vacinação.
Essa questão das comorbidades tem gerado muita dúvida na população, né? Independente da cidade, Treviso, Lauro Miller, enfim, pouco importa a cidade, o pessoal está com bastante dúvida quanto a isso. Qual é a orientação que vocês podem passar para a população?
Então, que a população, né, pode estar procurando, né, a Secretaria de Saúde para estar se informando, mas algumas doenças que entram, né, nos grupos prioritários de comorbidades, então, seria a diabetes, né, pessoas com doenças pneumopatas, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, várias doenças, assim, crônicas, né? Mas lá em Treviso, por exemplo, a gente está orientando os pacientes por meio das agentes comunitárias de saúde.
Perfeito. É dessa maneira, então, que vocês estão adotando esse controle, né? Porque tem cidade que está fazendo um cadastramento online e por lá vocês estão adotando esse sistema, então, com as agentes comunitárias.
As agentes informam os pacientes que já têm doenças crônicas pré-existentes cadastradas, uhum, né? E eles procuram a nossa unidade de saúde, vão até as enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família e as enfermeiras, então, fazem uma entrevista, estudam certinho cada paciente, o histórico de cada paciente, para ver se eles se enquadram nesse grupo prioritário. Se enquadrando, é fornecido então uma autorização para vacinação e após essa autorização eles são encaminhados para a sala de imunização.
Perfeito. A imunização desses grupos, como é que tá funcionando? Qual é a estratégia que vocês adotaram?
Na verdade, nós ainda continuamos com o drive-thru, né? Uhum. Então, assim, para evitar aglomeração, o drive-thru está sendo utilizado, né? Em alguns momentos, dependendo do grupo, que são poucas pessoas, aí eles acabam também acessando a sala de vacinação diretamente. Mas isso em forma de agendamento. Uhum. Então, assim, as pessoas têm dia e horário marcado. Depois do cadastramento que é feito nas unidades, eles são direcionados, né? Marcar o dia e o horário, que geralmente é logo em seguida, né? Tendo a disponibilidade das doses.
Claro.
É feito esse agendamento justo para não dar aglomeração, para a gente não ter transtornos. Por isso, até a gente orienta, né, a população quando agendar, quando marcar, não faltar, né? Porque ainda a gente tem esse problema acontecendo. Aconteceu no grupo dos idosos, de agendar e as pessoas não comparecerem, né? Como acontece em especialidades, claro, em exames, a gente tem essa... Então, a gente também pede para a população, que quando faça o agendamento, que compareça, né? Pra gente evitar transtornos.
Até pro drive-thru é feito esse agendamento, secretária?
Sim, é feito agendamento, tudo através das agentes comunitárias. Como a nossa população é pequena e a gente tem o conhecimento desses grupos, foi a estratégia que a gente achou mais viável estar fazendo. E até o momento, não tivemos grandes, assim, problemas. Assim, tá dando certo a estratégia.
O próximo drive-thru tá marcado para quando, secretária?
Na verdade, o drive-thru acontece praticamente todos os dias, assim, todos os dias, uhum, a gente tem vacinação. Ontem teve vacinação, hoje está tendo vacinação. Então, porque isso recebeu as doses, a gente já está organizando. Então, assim, não tem um dia específico, né, de drive-thru. Ele vai acontecendo à medida que a gente vai recebendo dose, vai organizando com a equipe de imunização e as agentes comunitárias e agenda e faz a vacina.
E qual é o local que vocês têm utilizado para fazer o drive-thru?
Na verdade, a gente tem um espaço que foi adequado agora para a campanha, que é na frente do salão paroquial ali de Treviso, ao lado da policlínica, né, um espaço com tendas para melhor acesso, né, e maior conforto, então, tanto da equipe quanto dos próprios usuários, né? E aí, assim, não estamos tendo problemas.
Perfeito. Então, só reforçando, por gentileza, Vanessa, só as comorbidades, só novamente repetindo para os nossos ouvintes, pessoal de Treviso, para ficar atento, só reforçando as comorbidades, até porque tem uma... um controle um pouco maior. Ontem a gente até conversou com a responsável aqui de Lauro Miller, uma dúvida que muita gente tinha era dos hipertensos, que tem um controle diferenciado quanto a isso. Eu queria que novamente repetisse e orientasse as comorbidades que entram nessa etapa a partir de agora.
Então, realmente são muitas comorbidades, isso, né? Tem várias comorbidades, por exemplo, dentro das pneumopatias tem vários subgrupos, né? Como asma, pneumoconiose, fibrose cística, enfim, são várias comorbidades. A hipertensão também, não é somente a hipertensão, tem que estudar a questão de quantos antihipertensivos faz uso, estudar se tem alguma comorbidade associada, alguma lesão em órgão-alvo. Então, são muitas doenças, por isso da importância de eles estarem procurando, né, a unidade, indo falar com a equipe de saúde da família para realmente estar se avaliando cada caso, né? Mas assim, num padrão geral, como a gente comentou, são as pneumopatias crônicas graves, né? Não entra qualquer pneumopatia, hipertensão arterial mais grave também, mais resistente, insuficiências cardíacas, problemas, né, cardíacos, arritmias, doenças renais crônicas, imunossuprimidos, obesidade mórbida, cirrose hepática. Então tem aí uma gama de comorbidades que entram, né? Mas como eu falei, é muito importante estar sendo avaliado caso a caso.
E como que vocês também estão se organizando, né, para certificar de que esse pessoal que declarar, né, que possui essa comorbidade realmente tem, né? Porque a gente sabe que infelizmente tem aquele pessoal que vai tentar de alguma forma fraudar, né, para receber a vacina. Como vocês também estão se organizando para certificar de que a pessoa realmente tem aquela comorbidade, que ela se enquadra aí nessa lista?
Na verdade, a gente já tem, né, as várias doenças que a gente já comentou, existem o acompanhamento que é feito na unidade de saúde. Então, a maioria delas, a gente já tem, a equipe já tem o conhecimento de quem são os pacientes, né? Na dúvida, vai passar por consulta médica, né? O médico vai avaliar e vai dar a declaração. Então, tudo isso para evitar possíveis fraudes, enfim, né, que possam acontecer. Mas para isso a gente está fazendo dessa forma, né, agendamento com as enfermeiras, pode ser por telefone, às vezes a pessoa liga, conversa, marca um horário, aí a gente agenda uma consulta médica, se for o caso, né, então é dessa forma a gente está trabalhando e por enquanto não estamos tendo problemas, está funcionando.
Situação das grávidas, como é que ficou até pelas notícias que surgiram ontem pela questão da vacina de Oxford, se eu não me engano, né? Como é que fica a situação agora?
Na verdade, nós estamos com a vacina suspensa nas gestantes, independente da vacina que seria aplicada. Uhum. Então, foi suspensa pelo Estado no dia de ontem e nós estamos seguindo também essa orientação. Não estamos vacinando grávidas até uma nova orientação.
Perfeito. Secretária, o andamento da campanha até aqui, o que dá para destacar para a gente? Como é que tem sido, num balanço geral, o andamento da campanha de vacinação contra a Covid em Treviso?
O balanço que a gente faz é positivo. Acho que as pessoas realmente estão preocupadas, elas desejam, na maioria dos casos, receber o imunizante. A gente realmente sente que a população está preocupada, né? Os que não têm ainda direito estão procurando a gente para saber se algum dia essa vacina pode ser ofertada, né? E nós também temos essa expectativa, não sabemos se isso vai acontecer, né? Alguns idosos não, realmente também não quiseram fazer o uso do imunizante, isso a gente entende que acontece em todas as vacinas, uhum. Nem todo o público que é ofertado vai aderir ao tratamento, enfim, à prevenção, mas acho que o balanço que a gente faz é positivo. Né, uma campanha que está indo dentro do que a gente espera. Por quê? Porque a gente está seguindo todas as determinações do Ministério da Saúde e do Estado. Nada está sendo feito fora do que é preconizado, né? Então...
E, secretária, como é que está a situação da aplicação da própria segunda dose, né? A gente acompanhou dados até em âmbito estadual recentemente de muitas pessoas que tomaram a primeira dose e não foram tomar a segunda, independente se perderam o prazo ou se esqueceram da data ou se estavam doentes, enfim, independente do motivo. Situação em Treviso, como é que foi? Muita gente deixou de tomar a segunda dose?
Não, na verdade, nós, como é feito por agendamento, então a gente tem a data da primeira aplicação e as agentes de saúde avisam o paciente da segunda dose. Então, eles não estão perdendo porque eles são comunicados, né? De quando essa dose deve ser aplicada. E eles comparecem, é agendado da mesma forma que a primeira dose e não estamos tendo problema com isso, não. Tá?
E uma outra pergunta que eu queria fazer para ti, secretária, até eu fiz ontem para a responsável de Lauro Miller, e até só para a gente ter uma ideia, um comparativo, que a gente vê que em outras cidades do país está acontecendo isso de pessoas que estão querendo escolher a vacina que querem tomar, basicamente, né? Ah, tá, a vacina é X, eu não quero tomar X, eu quero tomar Y. Isso está acontecendo também em Treviso?
Acontece. A gente já teve casos, né, de que as pessoas não quiserem determinado imunizante. E aí a orientação é, a pessoa não tem, a gente não tem como guardar e escolher e deixar para...
Deixar reservado lá.
Não tem como, né? É ofertado naquele momento e vai para um final de fila. Se voltar a ter oferta de novo imunizante que a pessoa quiser, daí a gente pode até ofertar. Mas nesse momento não teria direito de tomar outro, né? Porque não tem como a gente escolher, né? Porque é o que a gente tem de oferta de imunizante, que é a Coronavac e a AstraZeneca. Então não tem como eu escolher uma em virtude da outra, né?
E importante ressaltar, salvo alguma recomendação médica, não teria por que escolher a vacina que quer tomar, né, secretária?
Com certeza, né? A gente entende que os dois imunizantes que estão em oferta, eles têm a sua eficácia, né? É claro que riscos existem nos dois, né? Porque esse risco existe em qualquer imunizante, não é só no coronavírus. Então não tem por que estar realmente escolhendo o imunizante.
7:52, a gente está conversando com a Luciane Possoli, secretária de Saúde de Treviso. Ela está acompanhada da Vanessa Pescador Urbano, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município. Secretária, Vanessa, enfim, qualquer uma das duas pode responder essa questão sobre o andamento da campanha contra a influenza também. Entrou a segunda etapa que iniciou no dia de ontem.
Isso, iniciamos, né, com a campanha da influenza também. Até o momento já vacinamos, né, as crianças, gestantes, puérperas, né, e agora então estamos na fase dos idosos e professores.
Estratégia que foi adotada por lá é na unidade de saúde, vão adotar algo diferenciado também? O que vocês estão pensando para fazer andar um pouquinho mais a campanha?
Estamos fazendo também por drive-thru, uhum, né? Nesse espaço que foi destinado para isso. E nessa fase, nós optamos por uma forma um pouquinho diferente, porque como os imunizantes vêm, né, de forma escalonada, recebemos em poucas quantidades, né? E o público é maior do que o número que vem de doses. Então, nós estamos fazendo por agendamento. E as pessoas são avisadas, né? As pessoas que fazem parte do grupo que está agora são avisadas que o imunizante está disponível. Eles ligam para a unidade e agendam o seu horário para estar indo fazer, também para evitar a aglomeração.
A procura pela imunização contra a influenza tem ficado normal comparado aos outros anos, ou vocês têm percebido também uma baixa procura até em virtude dessa questão do coronavírus, enfim? Como vocês têm avaliado a procura pela vacina da influenza?
Nós temos avaliado o contrário. Parece que deu um aumento, assim. As pessoas estão um pouco mais conscientizadas de que necessitam, né, fazer a imunização, necessitam da prevenção, e graças a Deus as pessoas estão procurando e não estamos tendo dificuldades para fazer a vacinação.
E qual é a orientação principalmente do pessoal que está englobado agora nessa etapa da vacinação, mas que já recebeu a vacina contra a Covid-19? Qual é a orientação principalmente do intervalo de tempo?
Isso, é necessário que haja esse intervalo, né? É um intervalo de 15 dias entre uma dose de um imunizante e de outro.
Perfeito. Na hora da vacinação contra a gripe também é preciso levar algum tipo de documento ou de comprovante que tomou a vacina contra a Covid, até para o pessoal que vai fazer a imunização ter o controle, saber, ó, de fato, essa pessoa está no intervalo previsto, ela pode tomar a vacina hoje, também é recomendado isso?
Sempre é importante, né? Sempre é importante ter a sua caderneta de vacina, no caso do idoso, a carteira do idoso, para ter esse controle. Mas, de qualquer forma, se a pessoa não tiver, isso não impede da vacinação, porque nós temos esse controle lá no município, né? O setor de imunização tem um controle muito rigoroso e consegue estar verificando se o paciente fez há pouco tempo a vacina ou não.
Perfeito, então. Secretária, uma outra situação que eu gostaria que comentasse um pouquinho também sobre os horários das unidades de saúde, né? Teve mudança, ampliação de atendimento, é isso?
Então, agora no mês de maio, né, nós iniciamos a cada 15 dias, a princípio, um horário estendido, né, nas quintas-feiras até às 19 horas. Na verdade, começou a cada 15 dias e a gente vai avaliar a demanda, né? Se a gente tiver muita procura, a gente vai avaliar com a equipe para ampliar, talvez semanalmente. Para quê? Para proporcionar, especialmente às pessoas que trabalham, né, alguns horários para a realização das atividades que a gente faz durante o dia e que eles não conseguem participar. Por exemplo, a sala de vacinação, acesso à vacina, a consulta médica, de enfermagem, preventivo, consulta com o psicólogo, nutricionista, né, a consulta odontológica. E aí também acontece nesses horários o acompanhamento dos pacientes hipertensos e diabéticos. Né? Então, para proporcionar um horário então um pouquinho mais ampliado para a população que não tem acesso durante o dia, né?
E hoje quais especialidades que são disponibilizadas lá em Treviso?
Especialidade médica?
Isso.
Então, hoje nós temos os dois médicos de saúde da família, né? Temos a médica no COVID, né, no centro de triagem, e temos o psiquiatra, pediatra, o ginecologista, ortopedista e a dermatologista, que vai iniciar agora, o dermato.
E secretária, para esses atendimentos na unidade de saúde, né, que foi ampliado o horário e que acontece a cada 15 dias, é preciso fazer um agendamento prévio ou a pessoa pode chegar até nesse horário de atendimento?
Não, então, esse agendamento também é feito pelas agentes de saúde, tá? Porque como são horários, não são tantos horários, né? É das 5 às 19 horas, e das 17 às 19. Então, o horário não é muito extenso, então não dá para ser livre demanda. Então, a gente precisa ter uma organização, inclusive por causa da aglomeração, né? Então a gente também pede as pessoas que precisam acessar nesses horários, entrem em contato com a sua agente de saúde para estar agendando um horário para o serviço determinado, né?
E secretária, um outro assunto que eu queria comentar-se rapidamente, já na reta final da entrevista, é uma iniciativa da Secretaria de Saúde para estimular a doação de sangue, é isso mesmo? Do que se trata essa iniciativa de vocês?
Então, isso mesmo. Na semana passada, tivemos o contato, né, de um profissional do EMOSC, dizendo que os bancos deles estavam muito, muito baixos, né, de sangue, alguns tipos sanguíneos que não tinham estoque, com bastante dificuldade, e nós entendemos, né, que eu sou doadora, já não é, né, não é de agora, entendendo a importância desse momento, a gente reuniu, né, organizou, para poder levar os pacientes, então, até o banco de sangue, para poder fazer a doação, né, e essa campanha não foi só ontem, ela vai seguir, né, vai ter, já tem uma agendada para o dia 26 agora de maio, mais um dia, e a gente pretende manter isso como uma rotina, né, e que todos os munícipes que são doadores ou que querem ser doadores, que entrem em contato com a coordenadora da atenção básica, que é a Anair, ou com as enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família, a Ravena e a Fabiana, para estar dando um nome, enfim, e a gente organizar essas idas ao EMOSC, né?
Então, o transporte por conta do município,
isso,
né?
Isso, isso mesmo.
Então, é só dar o nome, a pessoa que tem interesse, o município faz esse meio campo, né? Agenda a data e leva certinho,
isso,
né, secretário?
Isso mesmo, isso mesmo. Eu, como enfermeira, né, acho muito, muito importante, né, as pessoas doarem e estimular que realmente que o povo, que a população tenha esse hábito, né, que é tão importante.
Perfeito. Secretário, eu gostaria de agradecer a visita, a gentileza da entrevista. Parabéns aí a você como enfermeira, né? O dia da enfermagem, a todas as enfermeiras da Secretaria de Saúde também. A gente fica sempre à disposição.
Então, aproveitar a oportunidade também para desejar, né, um feliz dia do enfermeiro para todos os meus colegas enfermeiros, especialmente os nossos enfermeiros do município de Treviso, que tanto batalham, que tanto lutam, né, para que a saúde seja prestada de forma de qualidade, enfim, que tenha uma saúde de qualidade para a nossa população. O meu muito obrigada. Obrigada a vocês também pela oportunidade, né? E estamos à disposição.
Vanessa, também muito obrigado pela visita, pela gentileza da entrevista. A gente está à disposição.
Obrigada, nós que agradecemos essa oportunidade e também gostaria, né, de desejar um feliz dia do enfermeiro para os nossos colegas enfermeiros, para a nossa secretária, né, e estamos felizes com esse momento, essa oportunidade de estar aqui tirando dúvidas, esclarecendo algumas situações.